Eu consigo, claro, estudando muito, eu entendo também o lado mental, mas eu percebi tudo isso acontecendo comigo, realmente na prática, né? Essa habilidade de transitar do sistema simpático, luta ou fuga, para o sistema parassimpático e realmente acalmar, acalmar e conseguir, por exemplo, colocar uma música e ficar presente na música, ouvindo a música. E claro que sempre existe algum pensamento que ele volta ali. Mas que ele seja, que a gente aprenda, né, que esse que é o objetivo, a que esse pensamento seja de alguma forma produtivo. Espaço, eu crio espaços maiores entre eles e observo se eles são produtivos ou não também. Então, se fica
Interessante.
voltando algum pensamento fixo sobre alguma situação, eu preciso curar aquilo. Porque se aquilo está voltando e está me martelando todo dia e eu não olhar para aquilo, a chance é que continue me martelando por muitos anos, que é o que a gente vê as pessoas às vezes sofrendo com alguma situação, com algum trauma, com algum, por décadas, talvez por uma vida inteira. É, então, como a gente busca curar isso? A meditação, para mim, foi, eu acho que a melhor ferramenta, porque é no silêncio, é nessa, talvez entoar algum mantra, ou como uma oração. Né? Aí você pode, cada um vai ter talvez uma oração que se conecta mais, dependendo da a sua crença, mas que seja, né, algo que aquele momento tenha também um esvaziamento da mente, mas dizer que esvaziou completamente é complexo. Então sempre
Exato.
tem algum pensamentinho que está ali voltando. Então observar qual é ele e tentar ir. Tá, mas e se ao invés de eu ficar pensando naquilo, eu pensar em e tentar me sentir como eu gostaria que minha vida fosse, então. Se o meu trabalho, eu gosto de trabalhar com terapia sonora, como eu poderia estar num ambiente com proporcionando isso para as pessoas e as pessoas tendo essa compreensão, sentindo, experienciando isso de verdade. Então agora a tua meditação começa a ser muito produtiva, porque você conecta uma intenção com um sentimento, que é o coração, que é magnético, que atrai, e é por isso que a respiração ela tá esse elo entre coerência, que a gente atinge coerência cardíaca quando a gente respira cinco, seis ciclos por minuto. Então, quando a gente consegue respirar seis ciclos por minuto, a gente entra em coerência cardíaca. Entrando em coerência cardíaca, fica muito mais fácil de você conectar o que você sente com o que você pensa. Que é tudo a mesma coisa, é vibração, né? É vibração de energia cósmica, um pensamento, um sentimento, um movimento, tudo no fim. Nada no universo está parado, está tudo se movimentando. Então, pensamento também é, sentimento também é, movimento, frequência, vibração. Por isso que quando a gente sabia do que botar que uma pessoa que está entrando pré-competição não pode colocar música, é considerado doping.
Nem motivacional e nem de relaxamento.
Não, simplesmente não pode colocar música. Porque a música ela afeta tanto a fisiologia do corpo humano que ela é considerada doping. Então, se um atleta está ali com um fone de ouvido, ele está, de alguma forma, tendo uma vantagem em relação ao outro. Doping
Oh, que interessante.
altera a nossa produção hormonal. Então, uma das ferramentas que não é a meditação pura, mas é com música. Então, para quem está chegando nesse mundo agora, a música é um dos melhores aliados, porque ela tem a capacidade de colocar as coisas no tempo, criar ritmos. E isso ajuda o nosso cérebro a se entregar e relaxar um pouco mais, porque depois da prioridade número um, que é vida, né, ou morte, sobrevivência, a segunda é poupar energia. Então, se ele observa um ritmo fixo no ambiente que parece confiável, o corpo se entrega.
Olha só.
Então, uma música que tem um ritmo, uma harmonia, uma melodia é algo que te eleva. Por isso que era sempre usada, né, com propósito de conexão espiritual, a música. Hoje se perdeu muito, né? Então, pode ser uma ótima ferramenta. Eu comecei muito com música, eu usei muito música do Miss Nets. Falando assim da minha história, da minha caminhada com a meditação, eu usei muita música. Era
Para ajudar,
respiração
para
e
apoiar.
música. Porque aí chegava um ponto que eu sentia o meu corpo tão diferente. Eu tava assim, eu começava a sentir prazer de estar ali respirando, como se. Lá não é melhor
Legal.
que aqui. Aqui tá ótimo. E aprender a sair dessa posição, se levantar e ir para a vida com essa frequência respiratória mais lenta e mais profunda. Você começa a observar e perceber, experienciar tudo de uma forma diferente.
Sim. E dá para conectar respiração com música para uma meditação?
Dá.
O som pode influenciar também na respiração, vice-versa?
Sim. Por isso que ela pode ser, inclusive, uma bengala. Por isso que tem que cuidar, porque a linha é sempre muito tênue. Ela é dope. Ela pode funcionar como uma outra substância, que eu não sou contra. Eu já consagrei ayahuasca, já utilizei plantas de poder, porque eu entendi que elas tinham algo para me ensinar. E realmente aprendi muito, muito sobre esses estados alterados de consciência, onde a gente se percebe diferente e que a maioria das pessoas, ou pelo menos muitas delas, tem muito medo.
Uhum.
Isso é uma tentativa de controlar, né? Como pode virar, se eu for ir lá toda semana, toda hora, toda hora, toda hora, uma tentativa de controlar também, só que eu só inverti o sentido. Eu tava tentando controlar com muito medo, depois eu tava querendo controlar, dizendo que, né, querendo fazer isso o tempo todo, para ter uma experiência atrás da outra, né, de alteração de consciência, sem perceber que isso também tá me tirando da realidade.
Por isso que tem, a gente já entrevistou várias pessoas aqui, mas e nós temos um grupo de meditação, e tem pessoas do grupo de meditação que eles falaram assim, eu só consigo meditar com música.
Uhum.
É como se tivesse viciado com isso, né?
Isso.
Eu só consigo meditar se tem música de fundo. E aí a gente vai orientando, né, para experimentar outros formatos, e aí começamos a experimentar outros. E eu também me percebi nessa. Porque eu percebi, que foi interessante essa tua fala agora, porque há uns meses atrás eu me dei conta disso, que todas as meditações que eu fazia eram conduzidas com música.
Uhum.
E aí eu cheguei a me questionar, será que eu não tô, mas não entrava, não nessa profundidade que você falou.
Não,
e agora entrou, nossa, cara, pode ser. Né?
Eu não tô preocupado com o vício, né? Eu não tô preocupado com o vício, porque sinceramente, Domício, não tem um ser humano vivo aqui na Terra que não esteja viciado em alguma coisa.
Exato.
Se tu refletir, o celular, a rede social, o celular é a coisa mais viciante que existe hoje no planeta Terra. Nada supera isso, nem o açúcar não consegue superar isso.
E gera estímulo, né? O tempo todo.
É extremamente viciante. Tu pode ver, eu já tô vendo, né, pessoas de 80, 70 e poucos anos extremamente viciadas.
Sim.
E crianças. Ou seja, não tem idade. Os adultos, os mais velhos, eles lutam um pouquinho mais. Mas se ele pegar o hábito e aprender a mexer, depois não larga mais.
Exatamente. Então, eu tenho uma vozinha que ela anda com esses, como é que é, um andador, sabe? Que tem que segurar por daí e tal. E no meio do andador foi feita uma bolsinha e o celular carregando da bolsinha ali.
É. Então a gente a gente só tem que escolher quais são os menos agressivos para o corpo. Por exemplo, o álcool é extremamente agressivo para o corpo humano. O cigarro é extremamente agressivo para o corpo humano. O açúcar é extremamente agressivo para o corpo humano, em grandes quantidades. O próprio café em excesso não é bom, está sendo mostrado aí de diversas formas, né? Cafeína, você nunca consegue relaxar, você dorme mal, porque é acumulativo, você acumula cansaço, 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 daqui a pouco você tem um surto.
Por isso que nós temos uma máxima que a gente utiliza muito com a gente aqui em casa e nos grupos também. Cuidado com o que você ouve. Faz sentido isso? Claro, né?
Total.
Cuidado
com
o que você ouve.
É o primeiro sentido. 3 meses na gestação a gente já está ouvindo. É o primeiro sentido que a gente desenvolve, é a audição.
Imagina. E aí essa mãe, depende do que ela ouve, imagina... Tem estudos, né, que fala que chega a impregnar nas células, né? Vai tornando isso...
O ambiente que molda.
Celular, né? Fica somatizado essas informações, assim como a respiração.
Né? Fala em epigenética muito hoje, né? O ambiente molda a célula.
O ambiente molda as células.
É,
nossa,
ele
fantástico.
Que molda o comportamento da célula. Então, para que a gente quebre esses padrões repetitivos, a meditação é a melhor ferramenta.
É a ferramenta.
E aí, melhor ainda se for construindo ela, então, aprendendo a respirar primeiro. Como eu melhoro minha postura? Como eu trabalho essa musculatura respiratória para que eu possa permanecer em postura de meditação sem ficar sofrendo?